Quando olho, penso como eu vivi. Me espanto com o preço que escolhi. Me afastei do que importava, porque refleti num sacrifício meu. E quando finalmente eu via me entregar, encontrei a cruz que estava a me chamar. Teria que morrer para viver. Eu agora sou feliz. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não possa dar, pois é dele a força e não há maior sacrifício. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. E sempre ouço a voz do Pai a me chamar pra morrer, assim como ele o fez. Entrego minhas mãos ao meu Jesus, que me liberta ao vencer lá na cruz. E eu o glorificarei por seu poder, e reconheço todo o teu sofrer. E pelo poder do teu Espírito, eu agora sou feliz. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não possa dar, pois é dele a força e não há maior sacrifício. Oh, não. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. E a ti entrego o meu ser, então tua cruz não foi em vão, pois Jesus Cristo vive em mim e morreu-me pra salvação. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não posso dar, pois é dele a força. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim.
Amém. Este é o Rafael Varia. Vai estar em concerto hoje à tarde. O horário? 6? 6 horas? 6 horas? 6 horas, tá? Todo mundo aqui, 6 horas para ouvir a experiência que ele tem com Jesus. Ele vai contar a experiência dele. Querido, obrigado porque estamos aqui na tua presença. Obrigado pela tua presença aqui. Derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus. Aqui estamos clamando pela tua bênção, clamando pela restauração da nossa querida irmã Mariana. Suplicamos que o Espírito Santo esteja com ela. Que o Espírito Santo penetre na sua mente, no seu corpo, refazendo, restaurando, curando as feridas, os traumas. Que o Senhor tome nas tuas mãos o Andrew, cuidando dele. É uma flor novinha que está desabrochando para a vida. E suplicamos que o Espírito Santo esteja com ele, abençoando. Pai eterno, abençoa os teus filhos que estão aqui. Ao abrirmos a Bíblia, que o Espírito Santo fale para nós a mensagem para hoje. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Ontem, visitando a Mariana, estivemos lá todos os dias, e ontem ela pediu que a Bel escrevesse um bilhete para a igreja, um recado para a igreja. E a Bel então escreveu aquilo que a Mariana foi ditando para ela. Eu gostaria de agradecer a todos pelas orações, pelo suporte que vocês estão dando para minha mãe, para minha irmã. Eu acredito que Deus me deu uma segunda chance em minha vida. E que, graças a Deus, ninguém mais sofreu. Que a Karen está bem. Continuo pedindo oração pela minha recuperação. E que eu estou em good spirit. Estou bem, mentalmente, eu estou bem, estou feliz, ela disse. Estou agradecido, ela não se cansa de dizer, agradecido a Deus pela segunda chance. Nem todos têm segunda chance. Nem todos têm. Mas ela reconhece que Deus deu para ela uma segunda chance. Ela disse que quer consagrar sua vida a Jesus. O tema de hoje, cavalo de Troia. Quem não tem um cavalo de Troia? Quem não tem um cavalo de Troia? Eu penso que todos nós, todas as famílias, todos os cristãos possuem cavalos de Troia dentro deles, dentro da cidadela da nossa mente, coisas escondidas ali. Como servo de Deus, tenho aprendido que a única maneira de promover a santificação da igreja é começando comigo mesmo. Há um pensamento em português que diz que aquele que quer o mundo emendar, deve por si começar. Se queremos o reavivamento da igreja, temos que começar conosco. Também confesso que é muito mais fácil ser espiritual no púlpito do que dentro de casa. É muito mais fácil pregar contra os pecados dos membros do que vencer esses pecados na minha própria vida. É muito mais fácil usar o ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas não funciona. Não funciona. Nesses 31 anos de ministério, Deus está me ensinando que é mais fácil pregar contra os pecados dos outros do que mortificá-los em meu próprio coração. Eu tenho aprendido que não podemos ter vida espiritual pelo fato de estarmos alimentando os outros, se nós não estivermos nos alimentando pessoalmente, comendo por nós mesmos do pão do maná celestial. Não é trabalhando só pelos outros. Marta era uma mulher muito ocupada, trabalhando pelo Senhor. E nós corremos o risco de nos envolvermos com as coisas da igreja, pensando, as coisas da igreja são as coisas de Deus. Trabalhando para a igreja, eu estou em comunhão com Deus. Não, você não está em comunhão, você está trabalhando para Deus. A comunhão é a parte do trabalho. A comunhão com Deus é a parte do trabalho. Fazer um sermão, preparar um sermão, é um trabalho pastoral. Agora, a minha comunhão não é essa. A minha comunhão é aquele momento em que eu não estou preparando o sermão, que eu estou conversando com Deus, abrindo o coração a Deus. Nós muitas vezes misturamos o trabalho para Deus. Marta já fez isso. E Jesus disse: Marta, Marta, você corre tanto. Mas eu estou preparando a festa, o jantar para o Senhor Jesus. Sim, eu sei, disse Jesus. Mas não é bem isso. Maria escolheu a boa parte. Ela está bebendo da palavra aqui. Ela está assimilando a minha palavra, o meu caráter. Queridos, é impossível nos curar simplesmente por estar curando o povo. É nosso dever, antes de qualquer coisa, cuidar da santificação da nossa própria alma. A Bíblia fala do cristão como um homem, como uma mulher, chamado homem de Deus, mulher de Deus. E eles precisam tomar posse da vida eterna. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versos 10 a 12. Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E vocês sabem que o amor do dinheiro é um amor poderoso, que subjuga muita gente. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, diz a palavra de Deus, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. O dinheiro é bom, meus irmãos. Mas o dinheiro não faz a vida eterna. O dinheiro não faz a felicidade. O dinheiro só nos ajuda a pagar as despesas. Mas a nossa vida nesta terra não consiste em pagar despesas. E nem em fazer despesas. Há pessoas que só fazem despesas na vida. São compradores impulsivos. Só sabem comprar. Pessoas que são compradoras impulsivas é porque não são amadas. Não são amadas. Então tem aquele vazio. Eles tentam preencher o vazio comprando, comprando, comprando. Outros comendo, comendo. Comedores impulsivos são pessoas que não são amadas. Não se sentem amadas. E eles estão tentando preencher a falta, aquele vazio do amor com que não são amados, comendo, comendo, comendo. Outros comprando, comprando. Queridos, Jesus está dizendo, você, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque o que é importante. O que é importante? Justiça. Que justiça? De Jesus, que nos faz homens e mulheres justos. Busque a piedade de Jesus, pessoas piedosas, que choram com os que choram, que se alegram com os que se alegram, que repartem. Piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, que você combata o bom combate da fé. É Paulo, através do Espírito Santo, falando, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Nós temos que tomar posse da vida eterna, não podemos viver nos debatendo em dúvidas. Você tem certeza da vida eterna? Se você morresse hoje, você pode fechar os olhos e pensar assim: eu tenho certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Você tomou posse da vida eterna? Porque nós temos que ter posse da vida eterna. Nós temos posse de casa, posse de carro, posse disso, posse daquilo, mas quem importa? O que realmente importa é a posse da vida eterna. Quando alguém pergunta, esse carro é seu? É meu. Essa casa é sua, essa mulher é sua, é minha, não é? É minha, não é? Minha. E a vida eterna é sua? Ah, não sei, talvez. Aí, Deus não quer que vivamos na dúvida. Nós temos que tomar posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez toda a boa confissão na presença de muitas testemunhas, como filhos e filhas de Deus. Precisamos ter certeza da salvação diariamente. A dúvida vem de Satanás. A certeza vem de Jesus. Certeza de fé. Certeza da salvação. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se eu vou a Jesus todas as manhãs, se eu me entrego, se eu confesso, então sou de Jesus. Apropriamo-nos, tomamos posse da vida eterna, devemos aplicar para nós todas as promessas da Bíblia, todas as repreensões da Bíblia, aplicá-las para nós. Colocar o nosso nome. Onde está o nome de Jacó? Coloque o seu. Onde está o nome de Daniel? Coloque o seu nome. Onde está o nome de José? Coloque o seu nome. Onde Deus diz, Daniel, você é muito, muito amado. Quando você começou a orar, eu recebi a ordem no céu para vir, porque lá no céu você é muito amado. Tira o nome de Daniel, coloque o seu nome ali. Porque você vai ser muito, muito amado. Você escolhe ser muito amado. É uma escolha. O pastor consciente é aquele pastor que prega para si todos os sermões antes de pregar para o povo. Não é fácil o que eu mando. Não. É um exemplo. O exemplo que o pai dá para o filho. O exemplo dos pais, o exemplo dos líderes da igreja. Devemos orar por nós mesmos antes de orar pelos irmãos. A minha oração sempre começa o meu nome no topo da lista. Esse é o primeiro dever meu, orar pela santificação da minha vida. Buscar a santificação da minha alma. Depois, o segundo nome no topo da lista é o nome da minha esposa. Depois, o terceiro nome é do meu filho, da minha filha. Depois, o próximo nome dos meus pais. Depois, meus familiares. E assim, mas o topo da lista tem que ser você, na sua oração. Porque se você não buscar a santificação da sua vida, quem buscará? Temos que estar preocupados com a santificação nossa, para sermos bênção na vida dos outros. Em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12, nós lemos: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mais sério empecilho para a nossa santificação é a falta de uma experiência pessoal com Jesus. Experiência pessoal com Jesus é algo que Abraão possuía. É algo que Gideão não possuía. Quando uma pessoa fica pedindo sinais para Jesus, esse é um atestado da falta de intimidade com Jesus. Presta atenção no que eu estou falando. Você pode pedir sinais para Jesus. Pode pedir. Mas lembre-se que os sinais que você pede para Jesus é para tirar a dúvida que você tem. Dúvida. E a dúvida não é de Deus. É de Satanás. Você está duvidando, você não sabe qual é a vontade de Deus. Mas se você tem comunhão íntima com Jesus, você sabe qual é a vontade de Deus. Quando Abraão ouviu a voz dizendo: toma o teu filho, teu único filho, vai ao Monte Moriá e sacrifica-o para mim. Abraão poderia ter dito: essa pode ser a voz de Satanás, não a de Deus. Senhor, eu quero um sinal. Poderia ter pedido um sinal, mas ele não pediu sinal nenhum. Porque ele conhecia a voz de Deus. Ele era amigo de Deus. Amigo de Deus. Agora, Gideão, o pai era um apóstata. Lembram? Pai de Gideão? Vivia adorando Baal. Adorando Nimrod, fundador de Babilônia, que se tornou Deus Baal. Que na realidade é Satanás. E Gideão cresceu naquele meio. Agora, quando Deus falou com ele: Gideão, estou chamando você para ser um líder no meu povo. Quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Israel. Se é o Senhor mesmo, então, vou colocar um novelo de lã aqui. Se estiver seco ao redor do novelo de lã, e a água estiver acumulada só no novelo de lã, então eu sei que é o Deus de Israel. E assim Deus respondeu, porque Deus responde os sinais. Só que os sinais atestam falta do quê? Falta de intimidade. Porque quando você está conversando com a sua esposa por telefone, você não começa a fazer algumas perguntas para saber se é ela mesmo? Você sabe que é ela. Mas como é que você sabe? Pela voz. A pessoa, se, mesmo que queira disfarçar a voz, imitar ou colocar um pano, um lenço ali no microfone, no telefone, não é? Para mudar a voz. A pessoa, não, eu sei quem está falando. Intimidade. Quem tem vida íntima com Deus, conhece a voz de Deus. Sabe o que é certo e o que é errado. Não fica se debatendo no mar de dúvidas. Lógico que você pode pedir sinais. E Deus responde os sinais. Mas Deus quer pessoas que não precisem de sinais. Que conheçam a voz de Deus. Pela oração, pelo estudo da Bíblia. Pela jornada espiritual todas as manhãs. Pela consagração. Pela entrega. E você vai saber qual é a voz de Deus. É o jeito de Deus falar. O orador romano Cícero, certa vez disse: homem algum pode ser verdadeiramente eloquente falando de um assunto a respeito do qual nada conhece. Como podemos ser eloquentes falando de um assunto que não conhecemos? Como podemos ser eloquentes falando de Jesus se não conhecemos Jesus pessoalmente? Como disse João, não é? João disse: o que eu vi, o que eu ouvi, isso eu estou falando. Nós temos que ouvir Jesus a falar. E Jesus fala através da Bíblia. Jesus fala através do Espírito Santo? Como cristãos não podemos responder à pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Se nós mesmos estivermos entre os perdidos. Na maioria das epístolas de Paulo, Paulo usa o termo o evangelho. Mas de vez em quando Paulo não usa a palavra o evangelho, ele fala meu evangelho. Quando Paulo fala meu evangelho, ele está falando de algo que ele conhecia, por experiência própria, perfeitamente identificado e compromissado com a mensagem da salvação. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 13 e 14, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Como filhos de Deus, necessitamos reconhecer nossas fraquezas, nossas carências, nossa dependência espiritual do Pai. Sabe, meus queridos, Deus planejou a nossa vida espiritual de tal maneira que somos obrigados a sair cada manhã colher o maná celestial. Deus escolheu fazer-nos dependentes dele. Ele intencionalmente não permitiu que o maná fosse guardado ou acumulado por dias. Todos precisavam colhê-lo pessoalmente cada manhã, e assim é conosco hoje. Deus não muda. Deus quer pessoas dependentes dele, carentes da sua justiça. Eu me lembro do meu tempo de internato. Morávamos quatro em cada quarto. E de vez em quando algum dizia, olha, de manhã, estou com sono, não vou levantar. Você vai no café? Traga alguma coisa para mim. Então era um montão de gente levando pão e banana para o quarto, não é? Para aqueles que estavam dormindo, que não tinham coragem de levantar, estavam cansados demais. Com o maná no deserto, os 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto, não tinha isso. Não tinha esse negócio de, olha, eu não vou levantar hoje cedo, mas traga um pouco de maná para mim. Ou a pessoa levantava para colher o maná, ou não tinha o maná. Queridos, espiritualmente, Deus quer que você colha o maná todas as manhãs. Ao ler a meditação, ao louvar a Deus, ao ler de novo, meditando naquilo, você está se alimentando do maná. Deus está nos ensinando que na vida espiritual, cada um tem que se alimentar pessoalmente, buscar por si mesmo o maná celestial. Martinho Lutero, uma vez disse, eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Martinho Lutero, ele tinha medo não do Papa, não dos jesuítas inquiridores. Martinho Lutero tinha medo do seu coração. Estamos preparados, irmãos, para as perseguições que virão com o decreto dominical. Temos falado sobre isso. E são muitos que estão se preparando para a perseguição que virá. Mas será que estamos preparados para os inimigos que estão dentro de nós? Dentro de nós, é aí que entra o cavalo de Troia. Na história do cavalo de Troia, os troianos pensavam que os inimigos estavam aonde? Fora. Fora. Eles estavam bem trancados, muralhas altas, portão fechado, seguros. Mas o cavalo de Troia estava dentro de Troia. E dentro do cavalo, muitos soldados inimigos. Que à noite, enquanto todos dormiam tranquilos, saíram de dentro daquele grande cavalo e começaram a obra da destruição de Troia. Inimigos de dentro, não de fora. Os cristãos estão pregando contra a promiscuidade do mundo. Os cristãos estão pregando contra a imoralidade do mundo. Contra a podridão do mundo. O mundo está podre. E os cristãos pregam contra a degradação do mundo. Irmãos, o mundo sempre foi podre. Não é novidade. E o problema não é a podridão do mundo. O problema é a podridão dentro da mente do cristão. Esse é o problema. Nós não vamos nos perder por causa da podridão do mundo. Nós vamos nos perder por causa da podridão, da promiscuidade dentro da nossa mente. São os inimigos que estão dentro da cidadela da mente que nos afetam, que nos destroem. Estamos preocupados com o mundo. Mas nós não somos do mundo. E o nosso reino não está aqui. O problema é o cavalo de Troia, que está dentro da nossa cidadela, dentro da nossa casa, dentro da nossa sala, dentro do nosso quarto. Aquilo que nós vemos dentro do nosso quarto, dentro da nossa sala. É isso que nos destrói. É isso que mina a vida espiritual. Não é o mundo. Porque o mundo sempre foi o mundo. Deus não está buscando a santificação do mundo. Deus está buscando a santificação dos que são filhos e filhas dele. Daqueles que carregam o nome de cristãos. Deus busca a santificação destes. Não importa a igreja, mas aqueles que se clamam, que se reivindicam o nome de cristãos, que são filhos e filhas de Deus. Deus quer a santificação destas pessoas, para que tenham mente santa. A cidadela da nossa mente não pode ter cavalo de Troia. Satanás coloca dentro da nossa mente, dentro da nossa casa, cavalos de Troia, com inimigos lá dentro, disfarçados. E nós estamos preocupados com os de fora, mas deixando que os nossos filhos durmam com seus amiguinhos dentro de casa, seguros, dentro do mesmo quarto. Cavalos de Troia. Queridos, as pessoas não são abusadas fora de casa. Elas são abusadas dentro de casa, sabiam? É só ler, só buscar as estatísticas. O maior índice de abuso infantil de criança é dentro das casas deles. Por familiares, por parentes, por pais, por amigos, mas tudo acobertado dentro da casa. Pensamos que os nossos filhos estão seguros dentro de casa. Mas se Jesus não está dentro da casa, nossos filhos não estão seguros dentro da nossa casa. Ah, eu prefiro ter o meu filho dentro de casa, assistindo esse filme, do que ele ir no cinema. Grande coisa. Resolve o problema trazer para dentro de casa. Ah, eu prefiro pelo menos estar dentro de casa. Pelo menos estar dentro de casa, não. Dentro de casa com Jesus. Porque se for para estar sem Jesus, é bom estar fora de casa. Porque se você permite o cavalo de Troia dentro da sua casa, você vai se perder juntamente com seus filhos. Deus quer pais e mães que sejam pais do filho pródigo, mães do filho pródigo. E o pai do filho pródigo disse: filho, esta casa tem hora para dormir, hora para levantar, tenho que comer, tem regras desta casa. E o filho disse: então, estou fora. Tchau. O pai chorou, o pai clamou. Mas filho, com dor no meu coração, eu tenho que deixar você ir, porque se você quer viver desta forma dentro da minha casa, eu não vou permitir. Por isso o filho pródigo abandonou a casa. Porque o pai era um pai o quê? Firme. Cheio de amor, mas firme. E quando o filho saiu e gastou tudo e se perdeu lá fora, ele se lembrou de um lugar onde ele poderia voltar e encontrar salvação. Agora, se nós conservamos nossos filhos perdidos dentro de casa, eles vão voltar para onde? Se a nossa casa não é um refúgio para os nossos filhos, quando eles se sentirem tentados e perdidos, vão correr para onde? Se eles estão perdidos dentro da casa. Cavalos de Troia. Queridos, todos nós possuímos cavalos de Troia escondidos dentro da cidadela da nossa mente e também dentro da nossa casa. Contra os inimigos que são de fora, existem muitas estratégias. Muitas estratégias contra os inimigos que estão fora. Agora, contra os inimigos que estão dentro da casa, não tem muitas estratégias. Só existe uma. Só uma estratégia. Culto, todas as manhãs, todas as noites. Culto pessoal, isso da família. A jornada espiritual, meditação, todas as manhãs. Demorar nossos pensamentos em coisas santas. Demorar nossos pensamentos em coisas santas. Não é demorar nossos pensamentos assistindo televisão. Não é demorar nossos pensamentos hoje à noite. Qual o programa da sua vida? Vou lá na locadora hoje, vou pegar dois filmes. Não é? Qual o programa para a sua vida hoje? A sua mente se demora em quê? Demorar nossos pensamentos em coisas santas. Você é um pai legal ou você é um pai cristão? Alguém chegou para mim, pastor, o senhor tem que ser um pastor legal. Pastor legal vai para onde? Para o céu? Eu tenho visto muitos pastores legais, que bebe café com todo mundo, é Coca-Cola com todo mundo, é churrasco com todo mundo. Pastor, esse pastor é legal. Legal para quem? Para Jesus? Ou ele vai se perder junto com os membros? Sem falar nada. Que tipo de pastor? Que tipo de líder? Você quer ser um pastor, um pai legal? Passando a mão no filho, está tudo bem? Filho, não está tudo bem não, filho. Está errado. Eu não admito, eu não aceito isso. Chamar o pecado pelo nome. Com amor. Com amor. Se você não ama, é melhor ficar quieto, não fale nada. Porque você querer falar sem o amor vai revoltar. Mas se você ama, você pode falar. Você não pode admitir, eu não posso admitir cavalos de Troia dentro da minha casa. Precisamos hoje menos sermões com linguagem agradável. Necessitamos sermões que mexam conosco. Sermões que mexam com o nosso pecado. O famoso pregador Charles Kingsley costumava dizer no início de cada sermão, ele sempre começava o sermão com esta frase: aqui estamos novamente para conversar acerca daquilo que realmente está acontecendo na vossa e na minha alma. No seu livro Beyond Ourselves, página 47, Catherine Marshall, esposa do famoso pregador Peter Marshall, capelão do Senado americano, faleceu muito cedo. Ela escreve no seu livro sobre um pastor na África do Sul, que procurou por longos anos o verdadeiro significado do cristianismo, mas sem êxito. Pastor procurando o significado do cristianismo. Finalmente, certa noite, esse pastor acordou com uma voz misteriosa no seu ouvido que dizia: Deus não tem netos. Outra vez, ouviu a voz: Deus não tem netos. Saindo da cama, pegou a sua concordância bíblica e procurou a palavra neto, mas não achou. Ah, mas havia muitas ocorrências da palavra filho. Ele encontrou João capítulo 1, verso 12. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele encontrou também Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Encontrou também 1 João 3:1. Vejam com grande amor, o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E o que de fato nós somos? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Mas não achou nenhuma ocorrência da palavra neto. Ele então entendeu. Não existe tal coisa como experiência cristã herdada. Não podemos crescer espiritualmente simplesmente por tomar a fé dos pioneiros ou a fé dos nossos pais. Uma experiência cristã de segunda mão não tem valor. Deus quer filhos e filhas. E filhos e filhas exige uma experiência íntima, pessoal com Deus. Ler com os próprios olhos a Bíblia. Não só ouvir a Bíblia. Ler o Espírito de profecia. Ler a Bíblia. Estudar a lição. É um culto, é uma devoção pessoal. O mundo necessita ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. Qual é a vantagem de ser cristão? O mundo quer ver na sua e na minha vida evidências do poder desse Jesus que nós tanto falamos. O que, que Jesus está fazendo na sua vida? Quais vitórias ele dá para você? As pessoas procuram observar os cristãos para ver as vantagens do cristianismo. Tem vantagens? Quais as vantagens do cristianismo? Por que, que tanta gente agora está entrando para o budismo? Ah, porque os budistas começam a mostrar as vantagens do budismo. Por que tanta gente segue o Hare Krishna? Ah, porque eles tentam mostrar as vantagens do Hare Krishna. Por que tanta gente agora segue Nova Era? Ah, porque eles estão vendo as vantagens da Nova Era. Queridos, o mundo quer ver as vantagens do cristianismo na sua vida. Vale a pena? O mundo necessita ver uma evidência do poder do cristianismo. Deus diz, aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Só que para levar Jesus conosco, aonde quer que formos, temos que entesourar Jesus no nosso coração. Temos que assimilar Jesus, assimilar a mente de Jesus, os hábitos de Jesus, o temperamento de Jesus. Se olharmos para o sol na sua glória meridiana, ao desviarmos os olhos, em tudo que olharmos vai aparecer a imagem do sol. Olhe para o sol um tempo, depois desvie os olhos. Tudo que você olha tem a imagem do sol. Por quê? O sol está impresso na retina dos seus olhos. O mesmo se dá quando contemplamos a Jesus. Tudo que olhamos refletirá a imagem de Jesus. Não poderemos ver nenhuma outra coisa, nem falar de outra coisa qualquer, senão em Jesus. A imagem de Jesus estará impressa na retina da alma e afetará cada parte da nossa vida diária, subjugando e suavizando toda a nossa natureza. O girassol é uma lição de vida, porque o girassol mantém a face voltada para o sol. Se for desviado da luz, o girassol torcerá o seu caule até erguer as pétalas para os brilhantes raios solares. Assim também, todos aqueles que entregaram o coração a Jesus, volvem-se para o sol da justiça, recebendo avidamente os brilhantes raios da glória que resplandece da face de Jesus. O mundo necessita, hoje, daquilo que tem sido necessário já há 1900 anos atrás. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo na minha vida. A revelação de Jesus Cristo na sua vida. Podemos nós mostrá-lo ao mundo? Posso eu mostrá-lo ao mundo? Jesus Cristo quer aparecer na sua vida. Ele quer que as pessoas vejam o rosto dele no seu rosto. O sorriso dele no seu sorriso. Ele quer que as pessoas vejam a honestidade de Jesus nas suas transações comerciais, no seu namoro, nos seus negócios. Ele quer que as pessoas vejam Jesus em tudo que você faz. Cristão, aquele apaixonado por Jesus, que só fala em Jesus, que só pensa em Jesus. A estes, Jesus voltará para buscar como filhos seus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar. Pai querido, toma-nos nas tuas mãos, abençoa-nos com a tua bênção, faze-nos filhos sinceros, cuja paixão seja revelar o rosto, temperamento e caráter do nosso irmão Jesus Cristo. Te amamos, querido Jesus. Nós te amamos, querido Pai, e querido e santo Bom Espírito, nós te amamos e pedimos que o Bom Espírito habite em nós, possua nossa mente, nos comunique a vida de Jesus, seus costumes, seus hábitos. Pai eterno, expulsa de dentro da nossa mente os cavalos de Troia. Expulsa de dentro da nossa casa os inimigos escondidos lá dentro. Dá-nos a purificação. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está. Que todos saiam confortados com a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém.